política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Chamou a atenção durante o final de semana a entrevista, as afirmações do prefeito Edson Vieira. É uma matéria publicada no meu blog. Durante a posse do novo secretário Joselito, Secretaria de Educação do município. Joselito, que era evidentemente o preferido do governo desde o início, mas abriu espaço, perdeu espaço para a ocupação da pasta para a Clécia Lira, que foi indicada na época pelo vice-prefeito Dimas Dantas, posteriormente substituída pelo próprio Dimas, mas mantida na equipe. Joselito tomou posse na última sexta-feira, em uma sessão que teve a participação maciça do governo municipal, inclusive dos aliados do governo, como deputado estadual Diogo Moraes. E evidentemente que o vice-prefeito Dimas não esteve presente na solenidade que deu posse ao secretário. Após o ato de posse, o prefeito deu uma entrevista e algumas indagações, né, ficaram meio que no ar. Não se tem certeza ainda exatamente do que o prefeito quis dizer. Por exemplo, quando ele foi questionado sobre os motivos da saída do Dimas Dantas, Dimas inclusive deixou no ar que não poderia ter sido o motivo real o fato dele apoiar o deputado federal Eduardo da Fonte, porque isso já sabia desde quando ele assumiu a secretaria. E quando o prefeito foi falar sobre isso, ele disse que a justificativa dada por Dimas Dantas durante a entrevista coletiva na Secretaria de Educação, ele sabe, o Dimas saberia, que não foi exatamente assim que eles trataram, que eles conversaram. Ficou no ar um monte de coisa. O prefeito entende que a saída de Dimas Dantas da secretaria foi para cumprir o prazo permitido pela lei para que ele possa ser candidato a deputado estadual. O prefeito chegou a dizer que o vice, o Dimas, estaria aí com a candidatura posta e que fez essa saiu da secretaria antes do prazo para que se viabilizasse uma candidatura. Mas na frente, após a entrevista, voltou um pouco atrás do que disse e disse que na verdade não ouviu isso de Dimas, era apenas uma impressão que ele tinha. Ele entendia que isso estava acontecendo, mas aí mais uma vez deixou no ar dizendo que mais na frente isso tudo vai se esclarecer. O fato é que o prefeito e o vice já não falam a mesma linguagem há muito tempo. Durante a permanência de Dimas na Secretaria de Educação, parecia mais um governo paralelo. Era como se a comunicação do governo fosse uma e a comunicação da Secretaria de Educação fosse outra. As ações da secretaria eram realizadas e muitas vezes haviam inaugurações como se fosse também um órgão à parte do governo. Não havia a integração governo-secretaria de educação. De quem era a responsabilidade para que isso acontecesse, é difícil da sociedade entender. Mas o fato é que, mesmo durante a estadia de Dimas Dantas na secretaria, já não parecia mais a cara do governo as ações que estavam sendo feitas lá pelo secretário Dimas Dantas. O fato é notório e é visível. Prefeito Edson Vieira e o vice Dimas Dantas estão em estradas distintas, opostas, no campo político. Não há um rompimento partidário propriamente dito, mas há um afastamento, inclusive com diferenças de discurso e de explicação. Não existe uniformidade no que eles falam. Existem sim explanações, explicações diferentes. Não há atrito entre as palavras, mas há muita coisa no ar, uma certa indireta que é colocada sempre tanto nas afirmações de um quanto nas afirmações do outro. Para mim, o Dimas Dantas não tem saída. Ele deverá mesmo ser candidato a deputado estadual nessas eleições, porque não há caminho político para ele. Dificilmente Dimas Dantas vai ser indicado para ser candidato a vice-prefeito daqui a 2 anos, numa possível tentativa de renovação do mandato do prefeito Edson Vieira. Edson deve ser candidato à reeleição, mas Dimas não deve ser o candidato a vice. É lógico que devido a tudo isso que aconteceu e o afastamento político que se tem, inclusive de grupos da prefeitura que não suportam ouvir falar de Dimas Dantas, isso vai acontecer. Não há possibilidade de haver essa continuidade dessa junção Dimas-Edson no próximo governo. Então, para Dimas Dantas, só há uma saída: tentar prosperar agora, em 2014, sendo candidato a deputado estadual. É um desejo do deputado estadual Eduardo da Fonte, há uma certa aceitação popular e há uma situação conflitante dentro do partido que meio que o obriga a fazer isso. Não há a menor possibilidade, na minha opinião hoje, de Dimas recuar desse projeto. Ele vai ter que ter a força suficiente para ser candidato. É uma questão agora de sobrevivência política.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 11 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate, e a segunda-feira tem muita coisa para falar, não é, Rumenico? Bom dia.
É, repleto aí, né? O final de semana aí, polêmicos, né? Algumas polêmicas, e pesquisas e mais pesquisas, tanto aqui no estado de Pernambuco, né? Só mandar um abraço aí, Ney, pra Jaciara, para o Rogério lá na Rua da Assembleia, para o Paulo e todos da Guedes Moda, do Fabrico Guedes Moda lá na Palestina, que nos ouve direto, e ao Fernando do Padre e sua esposa, que também sempre nos ouve aqui.
Para começar, vamos trazer a matéria do blog do Hinaldo Sampaio, Armando larga na frente na sucessão. Aliás, vamos trazer a do Magno Martins, presidência, e os números aqui do confronto aqui em Pernambuco. No blog do Magno, a pesquisa presidencial para Pernambuco, no estado de Pernambuco. Eduardo tem 38, Dilma 35.
Blog do Magno Martins. Pesquisa para presidência em Pernambuco. Eduardo, 38%. Dilma, 35%. Adversários na corrida presidencial. Nas eleições de 2014, o ex-governador Eduardo Campos, PSB, e a presidente Dilma Rousseff, PT, aparecem empatados tecnicamente em Pernambuco no cenário atual, segundo a pesquisa do Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau, em parceria com o JC. Na consulta estimulada para aferir as intenções de voto para presidência da República, o socialista está com 38% e a petista com 35%. Portanto, bastante próximos se considerada a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Com 3%, o pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, apesar de pontuar, não obteve nenhuma porcentagem expressiva nas várias questões elaboradas. A soma de outros, brancos, nulos, indecisos, não souberam e não responderam, é de 25%.
Já na pesquisa para o governo do estado, o senador Armando Monteiro aparece com 39%, o candidato, o pré-candidato Paulo Câmara aparece com 13%, e a Michele Colles, do PP, tem 3% nas intenções de votos. Na linha, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia. Será que já deu para o estado entender quem é o pré-candidato Paulo Câmara com esses números? Ou o nível de conhecimento da população está baixo?
Bom dia, meu caro Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Não, essa é uma primeira pesquisa assim, muito preliminar ainda, para mostrar um cenário, um retrato do momento. Essas pesquisas eleitorais, elas têm uma importância, não agora neste processo, mas mais na frente, quando começa o guia eleitoral. Porque o eleitorado brasileiro, você mostrou aí pesquisas nacionais e pesquisas do estado, o eleitorado em geral ainda está muito distante, muito afastado do processo político e eleitoral. Na verdade, o eleitor só começa a despertar que este é um ano de eleição para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, quando o guia eleitoral entra na sua casa pela televisão. Aí sim, ele começa a despertar. De qualquer forma, a pesquisa do Maurício Nassau mostrou um cenário em que Armando está muito bem e que Paulo Câmara está com 13 pontos percentuais. Eu, pessoalmente, achei muito alto o índice de Paulo Câmara. Para um candidato com um nome tão desconhecido, eu achei esse percentual muito alto.
Em relação à pesquisa presidencial aqui em Pernambuco, também do Instituto Maurício de Nassau, os números de Eduardo aparecem à frente dos números de Dilma Rousseff, mas não com tanta diferença, né? Tá na casa ali dos 30 e...
É um empate técnico, né, Ney? Na verdade, 38 a 35 é um empate técnico. Aqui, o Estado tá rachado ao meio, né? Isso se deve não a Dilma, mas a Lula. Pernambuco é o Estado mais lulista do país. Temos que levar em consideração também os nossos bolsões, né? Os bolsões, os grotões, que depende do Bolsa Família, isso reflete muito. Eduardo sabe que terá uma eleição muito difícil pela frente, uma eleição que ele vai ter que enfrentar a máquina do governo federal, a máquina representada pelos programas sociais. Muita gente está aí querendo reeleger Dilma, não é por causa de Dilma, porque o governo de Dilma não é bom, está querendo reeleger Dilma porque vem daqueles que dependem dos programas sociais e aqueles até que querem fazer mais um gesto com o ex-presidente Lula. Mas a campanha apenas está iniciando, nós teremos muitas emoções pela frente. Isso é um cenário muito precoce. A gente só vai ver a tendência do eleitor a partir de agosto, quando começa o guia eleitoral.
Mas com esses números, o cara é governador de Pernambuco, né? E tá agora com empate técnico. Não é difícil que Eduardo perca em Pernambuco, não, né?
Não acredito que ele perca, não, mas também ele não vai ganhar com muita pressa. O eleitorado de Dilma está concentrado no Nordeste. Porque se você for olhar a eleição passada, José Serra ganhou de Dilma no Sul e Sudeste. Quando começou a contagem no Nordeste, a Dilma colocou 10 milhões na frente de Serra, revertendo o placar que estava adverso a ela, né? Então isso é natural. O Nordeste, o semiárido, os bolsos de pobreza, os rincões distantes do país, a tendência nessas regiões é pelo voto de Dilma, é o voto do Bolsa Família.
Tá certo, Magno, muito obrigado pelas suas informações, até logo mais às 18 horas no Frente a Frente.
Olha, Ney, tem cidades que eu percorri nessa minha viagem que eu fiz do livro Refém da Seca, em que você encontra 90% da população beneficiária de programas sociais. Então, um eleitor desse é muito difícil ele mudar o voto dele para um candidato de oposição.
Eu, inclusive...
Mesmo sabendo que no estado dele tem um candidato a presidente.
Inclusive, Magno, eu estava duvidando um pouco do impacto do Bolsa Família esse ano, porque já se passaram muitos anos do início desses programas sociais, mas você lembra quando surgiu o boato que o Bolsa Família iria ser cancelado, né? No mês de maio, perto do Dia das Mães. Foi o que fizeram com os caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal em várias partes de várias cidades aqui do Nordeste. Foi um verdadeiro caos com um boato que estabeleceu. Esse povo é realmente muito dependente desses programas sociais.
Extremamente, extremamente dependente. Você tem razão mesmo.
Um abraço, Magno.
Um grande abraço. E nós estamos aqui meio em Serra Talhada. Daqui a pouco nós vamos acompanhar passo a passo aqui a visita da presidente Dilma.
Daqui a pouco você vai estar aí acompanhando, trazendo as informações, não é isso? A presidente deve chegar que horas? Deve chegar que horas em Serra Talhada?
As primeiras informações aqui do sertão.
A presidência deve chegar que horas? A presidente em Serra Talhada?
Dilma vai chegar aqui 15 horas. O evento está marcado para as 15h30.
Tá certo então, Magno. Grande abraço.
Um abraço.
8:19, ouvimos o jornalista Magno Martins, direto então de Serra Talhada, né? Estará acompanhando lá a visita da presidente Dilma Rousseff, que hoje vem a Pernambuco. São 8:20, eu vou para o intervalo, na volta a gente inicia o bate-papo aqui com o Romenick, vamos falar um pouco mais sobre esses números, né, das pesquisas divulgadas pelo Instituto Maurício de Nassau durante este final de semana e estantes também um pouco mais sobre a política local.
O FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, só trazendo aqui, deixa na verdade trazer a matéria do Inaldo Sampaio, que tem os números, né, exatos da pesquisa Maurício de Nassau para o governo do estado, né? A gente vai saber ponto a ponto, inclusive na amostra que foi feita com a candidata Michele Colles e sem a Michele Colles, a diferença dos números que há, que na verdade são poucas nos dois cenários. Vamos ouvir.
Blog do Inaldo Sampaio. Armando larga na frente na primeira pesquisa de 2014. O senador e pré-candidato ao governo estadual, Armando Monteiro Neto, PTB, largou na frente na primeira pesquisa encomendada pelo JC ao Instituto Maurício de Nassau. O PTBista apareceu nesse levantamento com 39% das intenções de voto, contra 13% do pré-candidato do PSB, Paulo Câmara, e 3% da candidata do PP, Michele Colles. Em relação à pesquisa anterior, publicada em outubro do ano passado, o senador subiu 13 pontos percentuais. Já Paulo Câmara tem só um ponto percentual a mais do que tinha à época. O ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, PSB, e Michele Colles não foram avaliados porque suas candidaturas não existiam. Além de liderar as prévias, o senador tem a menor taxa de rejeição, 10%. Paulo Câmara tem 11% e Michele Colles, PSC, 19%. Na pesquisa espontânea, Armando Monteiro tem 21% das intenções de voto e Paulo Câmara, 8%. Votos brancos, nulos e de eleitores indecisos somam 45%, o que é um percentual assustador. No Recife, no levantamento anterior, o senador tinha 17%. Agora está com 38%.
Bom, tá aí, esses são os números e eu acho que é mais ou menos isso que o Magno falou mesmo, né? No começo.
Algumas coisas eu concordo com o Magno, em outras não, né? Só analisando a pesquisa aqui, eu fiz um detalhamento rapidinho e queria começar até pela Michele Colles, né? O único ponto positivo que eu vi nela na pesquisa foi que a mesma é desconhecida por 58% da população. Foi o único ponto positivo que eu vi na mesma, né? Porque ela só aparece com 3% e já configura com quase o dobro da rejeição dos seus concorrentes. Ela só tem 3%, mas ela já tem o dobro da rejeição dos concorrentes dela. E esses números poderão abordar a sua candidatura e a gente observa que o PP está a cada dia a um passo de apoiar o senador Armando Monteiro ao governo do estado, né? Na questão de Paulo Câmara, alguns pontos negativos são: o povo estava esperando, a gente sempre abordava aqui, Armando só tem 26%, não passa dos 30, não passa dos 30, e a gente sempre criticando esse posicionamento do Armando, e abordava que a população estava esperando o candidato do governador, né? Há pouco mais de um mês o nome do candidato do governador foi colocado. Armando Monteiro continua sem os diversos palanques que o governador Eduardo Campos tem, e Armando subiu assim que foi apresentado o candidato do governador. Armando saiu de 26 e foi para 39, né? Esse é um dos pontos negativos. E, na minha opinião, de início, o povo ainda não se identificou com esse candidato do governador que tanto esperavam. Essa é a primeira pesquisa após ter o candidato do governador. Outro ponto negativo: Armando abriu 3 vezes mais do que a própria intenção de voto do Paulo Câmara. E a gente tem que observar que em Pernambuco não vai haver segundo turno. A vantagem que a Armando Abreu para o Paulo Câmara é grande. E o Paulo Câmara não tem que crescer para encostar e levar para um segundo turno, não. O Paulo Câmara tem que crescer para passar Armando e vencer as eleições. Porque, diferentemente da questão presidencial, que a gente observa aí, que Eduardo e Aécio estão brigando pelo crescimento para levar a Dilma no segundo turno, a vantagem de Armando é muito grande, 26% na margem eleitoral de Pernambuco. E o Paulo Câmara tem que crescer para passar Armando para vencer as eleições. Porque segundo turno em Pernambuco, a gente já observou que os dados não tem potencial de candidatos, além de Armando e Paulo Câmara, para levar uma eleição ao segundo turno, né? Outro ponto negativo para o Paulo Câmara: as principais áreas que o Eduardo Campos aposta em Pernambuco é a que o povo mais rejeita, é o que o povo mais quer mudança. Por exemplo, primeiro lugar ficou saúde. Eduardo prometeu 3 hospitais, entregou, mas mesmo assim o primeiro lugar é saúde. Segundo ponto, segurança. Eduardo se glorifica com a questão do pacto pela vida. Terceiro ponto, educação. Por mais que Eduardo tenha colocado escolas integrais, mas ainda o povo tem esses 3 pilares, querendo mudança nesses 3 pilares, né?
Mas há de entender também que a nível de Estado, Eduardo avançou muito nessas 3 pilares.
Não, com certeza, mas é isso que eu estou apontando. Houve o avanço do Eduardo, mas o povo quer mudança nessas 3 áreas, tá entendendo? Negativo, a baixa da eleitoral em todas as regiões. A máxima de número de pesquisas do Paulo Câmara foi 13% na Zona da Mata. E as piores aqui no Agreste e no Sertão, né? O positivo para o Paulo Câmara é o 54% da população pernambucana não conhece Paulo Câmara ainda. 54% não conhece, e esse 54% ele pode trabalhar fazendo com que tenha uma subida extraordinária.
E daí quando vai surgir o entendimento das pessoas de que o Paulo Câmara é o candidato de Eduardo Campos.
Exatamente.
Esse entendimento ele ainda não afundou.
Não, 54% não da população disse que não conhece ele de jeito nenhum. E o outro ponto positivo é o cabo eleitoral, né? Eduardo tem, depois de 8 anos de governo, ainda tem 84% de aprovação, né? A gente observa que na pesquisa, quando foi feita para presidente, os 84% não se transforma em voto, né? Que ele, por enquanto, tem 38% da intenção de voto, mas é um potencial para crescimento, né? O padrinho de Paulo Câmara é muito forte no estado de Pernambuco e vai contribuir muito para o crescimento de Paulo Câmara. Armando Monteiro, eu tinha dito aqui que, apesar, eu achei a pesquisa interessante para o Armando, né? Armando não tem ainda o apoio que o Paulo Câmara tem. Os prefeitos que já definiram o apoio a Paulo Câmara, né? Em cidades que tem 2 lados, e o Armando Monteiro não tem isso. E apesar de faltar palanque para Armando Monteiro e partidos para a questão do guia eleitoral, Armando apareceu muito bem. E outra, a rejeição de Armando, mesmo sendo muito mais conhecido do que Paulo Câmara, é menor do que a de Paulo Câmara. É a menor rejeição da pesquisa, é a do Armando Monteiro, né? A intenção de voto da espontânea, ele tem 21%, ou seja, essa espontânea já pode colocar aqui, 21% não muda. Quando é 21% na espontânea, dos 39%, 21% já é de Armando nessa corrida, né? O alerta que fica para Armando, já que a Frente Popular escolheu já todos os seus representantes, é na escolha do vice, né? Ele vai ter que saber mexer bem essa peça do tabuleiro, porque até para conseguir as adesões dos partidos que no momento mostram interesse em aderir a Armando Monteiro. Um dos pontos negativos de Armando Monteiro é porque apenas 18% do eleitorado diz que não conhece Armando Monteiro de jeito nenhum. E aí a gente vê uma diferença de Armando para Paulo Câmara, né? Enquanto 54% não conhece de jeito nenhum o Paulo Câmara, apenas 18% ainda não conhece de forma alguma o Armando Monteiro, né? Essa é a situação. E 35% do eleitorado, juntando branco e nulo, e 16% que ainda não, que estão indecisos, é o local onde se deve buscar os novos votos, né? 35% são humanos, 19% de branco e nulo, né? Esse o branco e nulo, ele tende a diminuir pouco aí, em torno de 5%. Já os indecisos, ele sempre diminui mais, né? E se a gente for analisar em eleições anteriores. Então, desses 35%, ainda cai uns 15% que vai pender para Armando, para Paulo Câmara e assim por diante.
Interessante também é o seguinte, você somar 39% de Armando Monteiro, 3% de Paulo Câmara e 3% da Michele, dá 55%. Os 45% que sobram são os nulos e eleitores, nulos brancos e eleitores indecisos, o que é um percentual muito alto, né? Então, esses eleitores indecisos, para onde vão a partir do momento que a eleição de fato começar? É onde mostra que tudo isso é muito prematuro. Ah, os números ainda são muito primários diante do cenário político que vai se formar, do embate político que vai ter em Pernambuco. Se você tem aí 45% de eleitores que ainda não sabem que eu vou votar, ou vão dizer, ou estão dizendo que vão votar nulo e branco, é realmente um resultado muito alto, muito impressionante. Metade dos eleitores ainda não se decidiram exatamente em quem que vão votar. Isso é um fator também que precisa ser levado em consideração. 8 horas e 37 minutos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente já traz a entrevista do prefeito Edson Vieira e entrevista também com o Joselito, o novo secretário de Educação. As entrevistas que foram feitas lá no momento da posse do Joselito. Daqui a pouco, depois do intervalo. E 46, de volta com o programa Rádio Debate. Deixa eu trazer aqui a matéria sobre a posse do novo secretário de Educação, o Joselito, que assumiu na última sexta-feira. Evidentemente, presença do governo e a oxigenação, né, da Secretaria de Educação agora com a entrada da equipe Joselito. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Joselito Pedro assume Secretaria de Educação. Na manhã da última sexta-feira, dia 11, foi realizada a cerimônia de posse do novo secretário de Educação, Joselito Pedro. Confirmando aquilo que todos já sabiam, o prefeito Edson Vieira, PSDB, destacou sua predileção pelo nome de Joselito Pedro para assumir a pasta desde o início da atual gestão. Fato que só aconteceu sexta-feira, dia 11. Durante o anúncio, tanto Joselito como Edson relataram que a posse do secretário só não aconteceu antes por conta do próprio Joselito, que é dono de uma escola particular e não poderia se desvincular naquele momento da sua instituição de ensino para assumir o cargo. Joselito também frisou que sua secretaria será um local de diálogo e que sua motivação para ocupar o posto de secretário se deu graças ao apoio recebido pela categoria dos professores da rede municipal. Surpreendendo a muitos, o nome de Claudenice Dias foi anunciado como a nova secretária adjunta da pasta, posto antes ocupado por Clécia Lira. Especulava-se que o nome mais cotado para a função seria o da professora Fátima Neves, tida como de extrema confiança do novo secretário.
Vamos ouvir agora a matéria que foi gravada pelo jornalista Tony Rio no momento da posse do secretário Joselito, a entrevista com o novo secretário.
Estamos conversando nesse momento com o novo secretário da pasta da Educação, Joselito Pedro. Em primeiro lugar, secretário, parabenizar pela sua chegada aqui à Secretaria da Educação. Joselito, o prefeito Edson Vieira, ele citou que você seria o primeiro na lista dele a, de fato, assumir a pasta, mas que dificuldades aconteceram no meio do caminho que levaram você a não assumir a Secretaria da Educação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto, até para colocar também um fim às especulações de que o senhor não saiu, que o senhor não entrou como secretário da primeira vez em virtude de alguns problemas políticos do início da gestão.
Eu, de forma alguma, eu sempre fui a pessoa que é dispensou para a educação, pelo conhecimento que nós temos, pela amizade que envolve eu e o prefeito, e pela capacidade que ele sabe que eu tenho quando o assunto é educação. Em nenhum momento houve problema político, de forma alguma. quando eu decidi que não ia ficar por problemas pessoais, né, vinculados à questão da escola dinâmica, que estava precisando de mim naquele momento, eu deixei, conversei com o Edson e nós optamos por colocar Clécia, que seria minha adjunta. Nada mais óbvio do que, se o secretário não pode assumir, a pessoa que assumiria seria Clécia Lira, né? Daí por diante, a coisa foi acontecendo, foi fluindo, e agora chegou a vez de eu assumir, e dessa vez eu disse sim ao prefeito, porque eu me sinto agora mais, com mais condição de assumir essa parte, de realmente fazer um trabalho significativo em prol da educação de Santa Cruz do Capibaribe. Mas eu volto a dizer, em nenhum momento houve qualquer problema político, interno ou externo, que me impedisse de assumir a Secretaria de Educação.
Joselito, entrando nessa questão dessa semana pós saída de Dimas Dantas, eu queria que o senhor falasse como foi essa questão do clima, das reuniões internas, enfim, de toda essa preparação de campo até essa sua posse, realizada nesta sexta-feira.
Olha, no mérito da questão de Dimas Dantas, eu não tenho propriedade para falar, até porque eu não tenho esse conhecimento do que de fato aconteceu. Realmente, com a saída de Dimas, sempre se especulou o nome de Joselito Pedro, e semana me perguntou, eu pedi um tempo para pensar, e ontem eu disse o sim oficial a ele, e foi quando nós acertamos o meu retorno. Dimas, eu respeito o trabalho dele, respeito ele como pessoa, respeito ele como político, né? Votei nele para vice-prefeito e desejo para ele toda a sorte como eu desejo para mim.
A gente sabe que Dimas, ele vinha desempenhando um trabalho aqui na Secretaria de Educação, inclusive ele falando em questão da equipe que ele tinha deixado aqui. Eu queria que o senhor falasse pra gente um pouco sobre se vai ter ou não mudanças significativas na questão do quadro que estava presente aqui na Secretaria de Educação, e se possível o senhor apresentasse os nomes que vão compor essa nova equipe, inclusive essa questão desses cargos.
A equipe que ele deixou aqui foi a equipe que ele encontrou quando chegou, entendeu? É colocada por Edson Vieira, né, em conjunto com alguns professores que são da confiança dele. A equipe vai continuar, evidentemente vai ter algumas relocações, né? Claudine está assumindo a Secretaria Executiva comigo, Fátima Neves assume a gestão de ensino, Clécia continua colaborando conosco aqui como gestora da educação especial, num todo. Ela vai fazer um trabalho que é claro para todo mundo que ela tem um conhecimento muito aprofundado nesse lado. Moisés Costa Neto, ao invés de se direcionar os professores, vai trabalhar diretamente com os diretores, na gestão de escolas. Fátima Maia continuará com a organização escolar, como já fazia, já ocupava essa pasta. Então, não são mudanças significativas, a gente só trouxe mais pessoas para somar e para a gente procurar fazer um trabalho sério e que dignifique a educação de Santa Cruz no todo.
A gente sabe que o senhor agora tem um desafio muito grande em relação a essa parte da educação, inclusive agora com ações que já foram feitas, como, por exemplo, deixadas pelo seu antecessor, entre elas a questão do centro de educação, unificação de conteúdo, colocação do ponto para os professores, enfim. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais dessas iniciativas poderão ser mantidas e quais são os seus projetos para agora em diante nessa secretaria, suas metas.
Os centros educacionais estão aí, né? Estão funcionando. Eu fui um grande colaborador para que isso acontecesse, né? Porque mesmo se eu estive junto, estive presente, né, participando desse momento e da construção dos centros. Fui uma pessoa importante, porque sei da importância que os centros representam para a educação de Santa Cruz, para as crianças, por ser um trabalho direcionado, com toda uma estrutura montada em volta das crianças de 3, de 4 e 5 anos. Então, são importantes. No que se diz a respeito à unificação das provas, das avaliações, eu tenho a minha opinião enquanto professor. Como tudo isso aconteceu, eu vou tomar conhecimento agora. Enquanto professor, eu posso dizer que eu acho estranho o professor não poder desenvolver a avaliação quando ele é quem desenvolve os conteúdos com os alunos. A gente poderia até ter essa avaliação como uma avaliação de gestão ao final do semestre ou ao final de cada ano. Porém, dizer que eu concordo com as avaliações unificadas, quando o trabalho do professor, às vezes, do Santo Agostinho não é o mesmo do professor que trabalha aqui no IVO, minha opinião formada. Enquanto gestor da educação agora, eu preciso conversar com a equipe, saber como isso foi construído e depois tomar as decisões que eu achar que são melhores para os alunos.
Para a gente finalizar, Joselito, a entrevista, o que é que a população e principalmente a classe estudantil do município, incluindo também as famílias desses estudantes, o que é que elas podem esperar da figura do secretário Joselito Pedro? Pedro.
Uma pessoa empenhada, comprometida, que tem garra, que não tem medo de trabalhar e que vai estar à disposição para procurar fazer da educação de Santa Cruz uma educação de qualidade voltada para o crescimento intelectual e cultural das crianças.
A gente agradece aqui as palavras aqui do novo secretário da Educação, Joselito Pedro. Finalizamos aqui mais uma entrevista para a Rádio Polo FM e também para o blog do Neilinho.
Um barulho danado, né, lá na, no, no, na, durante a entrevista, muita gente conversando. Vamos ouvir agora? Quer comentar essa logo, Almeida?
Não, só apontar a força de vontade do Joselito, né, chegando com garra, abordar aqui até pelos comentários que eu vi nas redes sociais, principalmente da Luciene, né, a Luciene Cordeiro, que é do Sindicato dos Professores, mostrou muita expectativa na chegada do Joselito Pedro, em um comentário que eu vi dela. Uma postagem feita sobre a chegada do Joselito na secretaria, né? Ela demonstrou assim uma boa expectativa e desejando, lógico, boa sorte ao Joselito, né? Não foi surpresa, né? A gente sabia aqui e comentava que o Joselito era o secretário de educação assim que Dimas saiu. A minha única surpresa na formação da equipe foi no nome de Claudenice Dias, que eu mesmo esperava que a mesma viesse assumir a Secretaria de Ação Social. Quem assumiu foi a Cristina Silva, né, que as informações de bastidores e confirmada é que ela é a tia da Priscila, chefe de gabinete do prefeito Edson Vieira, né? Ela é a tia da Priscila Ferreira, por enquanto está como interina, mas tudo indica que ela será confirmada no cargo, né? Mas aí no demais, sem surpresa, só uma questão interessante sobre o Joselito. Ele abordou que vai continuar, lógico, com os centros educacionais, que é uma coisa visualmente muito bonita, o projeto muito interessante. E pode ter certeza que vai haver alterações nessa questão das avaliações unificadas que o ex-secretário Dimas Dantas tanto abordava nas suas entrevistas, né? Eu também sou um pouco da linha do Joselito, né? Eu acho que unificar uma avaliação de escolas de bairros completamente diferentes, com estruturas de escolas diferentes, no momento, enquanto não estruturar todas as escolas de forma igual, não é viável uma avaliação unificada. A partir do momento que os professores de todas as escolas tiverem as mesmas condições, a mesma aparelhagem, a gente sabe até pela o lugar social do aluno, né? Cada localidade é diferente. E aí eu sou um pouco contra essa situação, e o Joselito também já demonstra não muito favorável a isso. Ele até abordou que enquanto professor ele tem sua opinião formada, mas como gestor ele ainda vai analisar de como foi construído essa questão da avaliação unificada. E nos bastidores os professores de fato demonstraram satisfação, né, nessa chegada do Joselito. A questão dele à frente da secretaria, só o tempo vai dizer, e aí vamos dar tempo ao tempo.
Vamos ouvir agora a entrevista do prefeito Edson Vieira, também durante a posse do secretário Joselito.
Conversando aqui nesse momento com o prefeito Edson Vieira, ele que acaba de assinar a entrada de Joselito no comando da Secretaria da Educação, e vai falar pra gente um pouco agora das expectativas e também dessas polêmicas que giraram em torno dessa última semana que antecederam a posse de Joselito. Em primeiro lugar, prefeito, bom dia. O que falar das suas expectativas em relação ao novo secretário da Educação, Joselito Pedro?
A expectativa é a melhor possível, né? Joselito é um companheiro, irmão, um professor, né, que assume a secretaria. O grande desafio que é melhorar a educação de Santa Cruz de Capanema. Então, Joselito, na primeira oportunidade, não pôde assumir por conta de suas atividades particulares, né, por conta que naquele momento estava sua empresa que necessitava. Mas, como se diz, tudo é no seu devido tempo e no seu devido espaço. Então, chegou agora a oportunidade de nós termos Joselito aqui, e acredito que ele vai desempenhar um grande trabalho aqui diante da Secretaria de Educação. Não tenho dúvida de que a equipe que está com ele e todos que já estão inseridos aqui irá desenvolver um bom trabalho.
prefeito, a gente sabe que em todo o processo de mudança sempre há, às vezes, alguns riscos, algumas rusgas ou até mesmo alguns prejuízos. Eu queria que o senhor detalhasse pra gente como é que foi essa semana em relação a essa mudança todinha que teve. Suas conversas com a equipe, reuniões, entre outros fatores aqui dentro da secretaria.
Não, tranquilo. Muito. Mudanças irão acontecer, claro, evidentemente, que todos têm uma filosofia de trabalho, mas na certeza de que a gente vai poder contar com aquelas pessoas que estão prontas para ajudar. Não é? Aqui não tem essa história de caça às bruxas, de maneira nenhuma. Aqui tem muito diálogo, tem um secretário que conhece a realidade de cada um, né? Porque é professor, tem esse secretário. E está cercado de pessoas de sua inteira confiança e da nossa confiança também, e que irá se integrar também com outras secretarias. É importante a gente falar isso. A Secretaria da Educação tem que estar integrada com as demais secretarias, com os demais secretários, para que possa caminhar junto com o prefeito, com as outras secretarias, porque muitas das ações também são integradas com outras secretarias. Então eu tenho certeza de que José Lito, que é aberto ao diálogo, à conversa, irá fazer isso.
Prefeito, existiam também as informações de que as pessoas que estavam ligadas a Dimas Dantas, aqui dentro da secretaria, elas tinham colocado os cargos em relação a isso à disposição. Eu queria saber se essa informação ela procede acerca disso e em relação a essas mudanças. Quais serão as mudanças significativas, evidentemente, além de secretário, aqui na pasta?
Não chegou nem colocou seu cargo à disposição. Duas pessoas, quando Dimas saiu, três pessoas que são a sua cunhada, né? Silvia, e mais dois rapazes aqui que saíram, mas as demais pessoas não chegaram a colocar o cargo à disposição. E aí a gente foi conversando com cada um para ver a intenção de cada um e o trabalho que se pode se fazer. As mudanças que você diz, por exemplo, Claudenice volta como adjunta para a Secretaria de Educação. Fátima Neves irá ser a gestora de ensino do nosso município. Esses dois cargos que eram ocupados por outras pessoas. Ao mesmo tempo, essas outras pessoas irão estar também dentro da gestão, né, coordenando outras áreas pedagógicas dentro da educação de Santa Cruz.
Prefeito, para a gente finalizar a pergunta mais polêmica, eu creio, a gente sabe que teve esse anúncio da saída de Dimas Dantas e ele falou, inclusive em afirmações fortes, citando que o ato da saída dele não se deveria em relação à questão de Eduardo da Fonte, até porque ele indagou que o senhor já sabia em quem ele votaria e que o senhor teria chamado para ele ser secretário. E ele disse que existiria outro motivo e que o senhor deveria dar explicações para a população sobre o porquê desse motivo da saída de Dimas. Entrando nessa questão desse ponto de vista tão polêmico, o que motivou, no caso, a questão dessa exoneração do vice-prefeito?
Ele sabe que ele não está falando o que ele conversou comigo. Questão dele, não quero entrar em polêmica, nem nada aqui. Dimas tomou a decisão de sair porque estava aí com a pré-candidatura a deputado aí pré-lançada, então ele tinha que se descompatibilizar do cargo. E acima disso, o que eu falei é que o governo vai trabalhar para um candidato. O candidato a presidente, a governador, a senador, a deputado federal e a deputado estadual. Enquanto secretária, eu vou pedir a todo secretário que acompanhe o candidato do governo. Enquanto vice-prefeito, ele tem a opção dele, que é um cargo que exerce. Então, isso é o que conversou e ele achou por bem sair da secretaria para ficar livre para poder ser candidato a deputado estadual. Então, eu respeito a posição, não tenho nada contra. E isso é a dinâmica e aí a gente fez a mudança e aconteceu essa mudança com o José Lito, hoje assumindo a Secretaria de Educação. Mas não tenho nada contra, respeito a posição e as coisas mais na frente vão ficar muito mais objetivo e mais claro.
Prefeito, então quer dizer que nessa reunião que definiu essa possibilidade de Dimas se candidatar, Dimas chegou para o senhor e disse que realmente ele vai tocar para frente esse projeto da candidatura estadual, por isso que ele se descompatibilizou?
Não, não é isso que eu estou dizendo. As
pessoas teriam que tomar uma decisão até sexta-feira passada, porque quem tivesse cargo de confiança, se ficasse no cargo, não poderia disputar essas eleições. Então, ele preferiu sair para ficar livre e disponível. Acredito que foi isso. Não chegou para mim, como eu tenho escutado algumas entrevistas dele, que diz que pode pensar nessa candidatura de deputado, isso é o que eu venho a pensar com isso. Mas, no mais, tranquilo, não tenho porque ter algo para ser questionado sobre isso.
A gente agradece aqui as palavras do prefeito Edson Vieira.
Bom, tá aí muito barulho também. É difícil de ouvir a entrevista.
Muita gente, né? Afinal, a coletiva se deu com praticamente todos.
Acho que na verdade não foi uma coletiva, foi uma apresentação.
Exatamente.
Posse, né? Um evento.
Muito prestigiado, né? Foi muito prestigiado o evento pelos componentes do governo, podemos dizer assim, né? Sobre a entrevista de Edson, antes mesmo de comentar sobre a mesa, só um ponto. O nome de José Lito Pedro, se formos contar com os interinos que passaram na secretaria, é o quinto nome de secretário da educação em menos de um ano e meio, né? Edson vem tentando encaixar um nome na secretaria, depois que a secretaria passou com a ex-secretária Socorro Maia, a professora Socorro Maia à frente, por praticamente 10 anos, né? Se eu não estou enganado, 10 anos. E agora o Edson vem colocando o quinto secretário em menos de um ano e meio, se formos contar com os interinos. A Clécia Lira, né? Depois passou interinamente pela Claudenice até Dimas assumir, o Dimas Dantas, depois interinamente rápido com a Priscila e agora com o José Lito. Vamos ver se encaixa aí, que a Secretaria Prefeita de Educação é um dos pilares de qualquer governo, é necessário que dê certo, né? Quanto ao prefeito, em alguns momentos a entrevista um pouco confusa, né? Primeiro ele deixou entender que a secretaria não tinha comunicação com a prefeitura, né? Deixou entender e isso ficou nas entrelinhas, que a secretaria não estava com comunicação com a prefeitura. E agora ele estava colocando de fato uma pessoa de sua confiança, que desde o início ele optava por aquela pessoa, mas que problemas aconteceram, né? Não explicou que problemas foram esses, e agora sim o José Lito assume a secretaria a gosto do prefeito, né? Enquanto o Dimas saiu a contragosto, o José Lito assume.
A contragosto, Dimas saiu?
Dimas abordou que saía a contragosto.
A contragosto próprio, né?
Próprio, isso, desculpe. Saía a contragosto próprio, né? E o José Lito entra muito bem avaliado pelo prefeito, se formos analisar, né? E a questão, enquanto o Dimas abordou que estava saindo por conta da questão política, de que estava apoiando outro candidato, e isso foi um pedido do prefeito, o prefeito tinha pedido o cargo, isso foi muito claro na entrevista, na coletiva de Dimas Dantas, o prefeito Edson Vieira abordou que não teve isso não, né? Que o Dimas estava saindo provavelmente por conta da sua pré-candidatura, né? Depois de uma reunião que teve com o mesmo, e aí ficou até um pouco confuso, que depois o Tony insiste. Então só quer dizer que na reunião que o senhor teve com o Dimas Dantas, ele disse que seria pré-candidato. Ele disse não, a mim mesmo, ele disse isso não.
Depois, né? Passou então, que seria uma impressão que ele tem, né?
Exatamente. Ficou como uma impressão do prefeito. Então, vamos esperar. Eu concordo com você, quando você falou no editorial, Ney, da questão de Dimas. Dimas agora, a única opção que Dimas tem é ser candidato a deputado estadual. Senão ele vai amargar a geladeira política de vice-prefeito nesses próximos anos.
Nos próximos anos, e depois provavelmente fica sem mandato ou tendo mandato de vereador.
Isso, exatamente, né? E aí é a situação. Dimas vai ter que saber, jogar em campo, né? Assim como ele fala tanto no meu tempo de jogador, e agora ele vai ter que saber jogar o jogo político, de fato, né? Ele agora vai trilhar um caminho, tem que trilhar um caminho bem diferente de situações que ele já passou antes, né? Principalmente por nem ter o apoio hoje, politicamente, do grupo de oposição, que é o Taboquinhas, né, de qual ele fez parte, para ir para o grupo Boca Preta, e hoje ele também não tem, podemos dizer assim, de fato, o apoio dos principais líderes Boca Preta. Ele vai ter que formar um grupo, vai ter que formar um grupo e trilhar um novo caminho.
9:08, final do programa. Voltaremos amanhã, não é isso? Com mais informações e outros debates sobre esses assuntos.
Até amanhã.
Até amanhã, então. Você fica agora com Márcia Arantes e Adielson Galvão.
Rádio Debate Polo FM.